Senhor presidente Eduardo Amorim, senhora senadora Ana Amélia, demais senadores, caros telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, é com prazer que ocupo a tribuna desta casa neste momento, antes de mais nada, para parabenizar o Congresso Nacional pelos eventos que tem realizado neste mês de março comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Mais do que comemorar, esta data serve para lembrarmos que ainda há um longo caminho para que homens e mulheres nesse país se tornem iguais, para que nós possamos combater a violência e toda forma de discriminação. Dos eventos todos que têm sido realizados, eu gostaria de destacar um que, para mim, é muito importante. Nesta terça-feira, com a presença do presidente desta casa, representante do Congresso Nacional, eu, juntamente com mais 9 senadoras e mais 27 deputadas federais, tomamos posse pela primeira vez da comissão ora instalada, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Esta comissão, senadora Ana Amélia, e reputo muito importante, ela é filha legítima de uma CPMI, de uma comissão parlamentar de inquérito mista, feita no Congresso Nacional, tendo como relatora a ex-senadora Ana Rita, que no período de 1 ano e meio, com mais de 1.000 páginas, ouviu testemunhas, depoimentos, constatou denúncias, trouxe dados e estatísticas estarrecedoras em relação à violência praticada contra a mulher no Brasil. Eu não quero me delongar, mas alguns números precisam ser colocados neste momento para que nós possamos entender a importância do tema. A cada 12 segundos no Brasil, uma mulher, jovem ou adolescente, é estuprada. Uma em cada 4 mulheres sofreu, sofre ou sofrerá qualquer tipo de violência na sua vida. Os números comparados ao mundo não nos agradam. Estamos entre os 8 países mais violentos num universo levantado de 85 países. Somos o segundo da América Latina, perdendo apenas para a Colômbia. E os números vão, senhor presidente. Não quero me delongar neles, porque as estatísticas estão aí, mas mais do que elas está a realidade. Nos jornais, na mídia, no rádio e, principalmente, no rosto e no corpo de uma mulher brasileira. Quero apenas dizer que da importância desta comissão inédita, embora criada temporariamente, ela vai ter um trabalho árduo, porque combater a violência contra a mulher é uma das questões mais complexas que esse Brasil tem. Porque as raízes desta violência, elas são culturais e elas são históricas. Elas vêm de séculos. E a tolerância em função dessa questão cultural é muito grande. Chega ao ponto, senadora Ana Amélia, de dizerem para mim: ah, mas este é um problema da mulher, portanto é um problema melhor. Quase como quem diz, é coisa de mulherzinha. Como se a violência da mulher não impactasse definitivamente, decididamente, o núcleo mais sagrado de uma sociedade, que é a família. Não é a mulher que é apenas atingida. Eu fico aqui com uma única frase das mais de 1.000 páginas do relatório da CPMI. A frase que diz que a violência contra a mulher, ela enfraquece a democracia, mas ela compromete a integridade física e psíquica das futuras gerações. É isso mesmo. Ela compromete a integridade física e psíquica das futuras gerações. Ela compromete a integridade dos nossos filhos, dos nossos netos, porque são eles que no seio familiar recebem toda essa carga indireta de violência. Ela interfere na educação dos nossos filhos. Nós, mulheres, somos mães, somos as primeiras educadoras. As primeiras palavras em relação a uma criança saem da nossa boca. A primeira gota de alimento sai do nosso ser. Somos nós que nos dirigimos através de gestos pela primeira vez a uma criança, e somos nós que educamos através de ações dos nossos filhos. Mais do que isso, somos nós também as segundas educadoras desse país. Dados do MEC comprovam que na educação infantil, no cuidado das crianças de 0 a 5 anos, As criadoras, as cuidadoras na educação infantil são na ordem de 98%. 98% são mulheres. Na educação básica, nas crianças do ensino fundamental de primeiro a nono ano, nós mulheres, como professoras, somos 81%. E aí eu pergunto, como educar bem? Como ter um ambiente saudável dentro da escola, dentro do lar, se nós mulheres, que somos quem estamos educando as futuras gerações desse país, temos a marca no corpo da violência e, o mais grave, no olhar, que segundo os poetas é o espelho da alma, toda a dor, o desalento, a descrença e a desesperança. Então, eu quero ser muito breve, sei que a senadora Ana Amélia também vai falar e tem um compromisso, mas eu gostaria apenas de marcar uma posição. Dizer que, a partir de agora, o Congresso Nacional vai fazer a sua parte. Esta comissão, formada por 10 senadoras, por 27 deputadas federais, aqui faço um adendo, nós temos também alguns parlamentares do sexo masculino e ficamos muito felizes porque precisamos também deles junto conosco. Nós vamos agir, agir com coragem e agir em defesa da sociedade brasileira. Mas mais importante que tudo isso, nós queremos é sensibilizar os homens ainda insensíveis a esta questão. Que se não tiverem, esse argumento não for ainda um argumento forte, nós estaremos trazendo números, estatísticas, mostrando também que a violência contra a mulher, ela atinge diretamente a economia já tão combalida deste país. Estamos falando em retração econômica, que provavelmente o crescimento do PIB será zero. Há estatísticas de 2010 comprovando que só pela perda de produtividade da mulher, que falta ao trabalho, que pede licença, que entra com seguro-desemprego e que pede demissão, o Brasil perde todo ano 1,2% do seu PIB. E que nos últimos 10 anos, na América Latina, nós mulheres entramos no mercado de trabalho e foram mais de 70 milhões de mulheres e fomos responsáveis, ao lado de todo um trabalho da economia e dos governos, fomos responsáveis em diminuir por 30% a pobreza ou a miséria extrema da América Latina. A minha palavra final, portanto, é de reforçar aqui o papel e a importância da comissão. Estaremos como presidente desta comissão, mas dizendo, como disse já no ato da instalação, de que seremos 37 presidentes e presidentas desta comissão, mas igualmente presididas pelas estatísticas e pelas mulheres violentadas que irão nos nortear. Eu encerro, senadora Ana Amélia, dizendo que esta é uma causa de todas as mulheres desse país e já de muitos homens sensíveis e conscientes. A partir de agora, o que nós desejamos é que aqui no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional, essa seja uma causa de todas as mulheres e de todos os parlamentares. Muito obrigada.
Senadora Simone, eu levantei o microfone para atentar uma parte à Vossa Excelência. Primeiro, para cumprimentá-la e cumprimentar a iniciativa do presidente da Casa, Renan Calheiros, por manter viva a chama deste combate, eu diria, de vigilância permanente contra a violência contra a mulher. Dizer que a comissão mista de combate à violência à mulher, ela, nas suas mãos, ela tem um relevo maior ainda. Pela sua história, pelo seu compromisso, pela sua combatividade, pela sua coragem no enfrentamento desse gravíssimo problema social, um problema de gênero, um problema político e institucional em alguma medida. Quando nós pretendemos ampliar a participação das mulheres na política, é para que ela tenha a condição de, pela sua natureza, saber o que convém a ela na sua proteção para evitar vulnerabilidade. Então, eu queria saudá-la, dizer que conte comigo. Não posso estar, digamos, dentro desse ativismo como está Vossa Excelência e as demais senadoras, porque estou presidindo a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, e isso tem me ocupado. Também a presidência da Fundação Milton Campos, que é a instituição ligada ao Partido Progressista, ao qual eu pertenço e represento com muita honra aqui no Senado Federal, pelo meu estado, Rio Grande do Sul. Então, conte com o meu apoio e disponha. E parabéns à sua investidura, que ela é justa, merecida e está em excelentes mãos. Acompanhei na legislatura passada. passado o trabalho da senadora Ana Rita, do Espírito Santo, que fez um trabalho incansável com uma CPMI em todo o país. Eu, lamentavelmente, o meu estado, o Rio Grande do Sul, é um estado considerado... É um feminista que está na mesa presidindo, ele dá sempre o espaço para as mulheres. Senador
Obrigado,
Eduardo Amorim, mas eu queria lhe dizer que, lamentavelmente, esse estado, tão festejado pela sua história e sua tradição, é onde ocorre um índice elevadíssimo de violência contra a mulher. Então, eu também tenho responsabilidade sobre esse tema e muito interesse. Então, conte comigo e veja só esse plenário. Estão três mulheres aqui, a senhora na tribuna, a nossa representante querida Regina do Piauí e eu do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está aqui e Vossa Excelência do Mato Grosso do Sul. Parabéns, senadora Simone Tebet.
Data vênia, senadora Ana Amélia, a senhora faz parte da comissão, porque a partir do momento que a senhora está nesse plenário e ocupa com tanta maestria, competência, esta tribuna, para falar dos interesses do país, mas principalmente sempre com esse olhar feminino voltado para os problemas da desigualdade social, para os problemas que mais afligem a sociedade brasileira, naquilo que mais lhe interessa, Vossa Excelência já contribuiu. Nós vamos nos valer muito da sua experiência, eu, senadora Regina e todas as demais senadoras que compõem a comissão. E Vossa Excelência me permitiu, através do seu aparte, reparar uma injustiça aqui, de parabenizar o Congresso. Eu já estou encerrando, senhor presidente, falta nesse último minuto, porque nós aprovamos a lei do feminicídio. E embora tenha visto até alguns jornais de grande circulação fazerem algumas críticas em relação a eles, é preciso sim dar nome a este crime hediondo, para quem sabe chamar a atenção da sociedade, da importância que se tem o tema. São 40 mil mulheres assassinadas a cada década neste país. Então, nós precisamos sim tipificar, como tipificamos, fizemos a nossa parte, este crime. Não é mais um simples homicídio matar uma mulher em razão do gênero, por ser mulher. Agora, matar uma mulher por discriminação, seja dentro de casa ou fora dela, por ciúmes ou por qualquer outra coisa que seja, é um crime qualificado, com pena mínima de 12 anos e máxima de 30. E por ser um crime hediondo, não vai ter mais desculpa de tentar pagar algum valor para sair? Ou ter lá cumprimento apenas de um terço? Vai cumprir a integralidade da pena, porque quando um homem comete um crime de violência contra a mulher, seja na questão sexual, seja na questão do homicídio, ele mata um pouco o coração dessa mulher. Nada mais justo que ele pague por isso com a sua própria vida por detrás das grades. Muito obrigada.